Senhor presidente Rubem Figueiró, senhores senadores, senhoras senadoras, minha saudação especial aos aposentados do Aeros que aqui se encontram, saudação ao ex-deputado do Paraná, Neivo Beraldin, também presente na galeria de honra do Senado Federal. Senhor presidente, segunda-feira certamente é um dia em que a nossa indignação fica mais latente, visível, porque retornamos do interior do país. Nos finais de semana, visitamos o nosso estado e percorremos o interior, colocando o pé no chão da realidade nacional. E recolhemos a indignação popular crescente. Eu deixei Maringá, onde me reuni com policiais federais e policiais militares que querem uma reforma na segurança pública do país e realizarão no dia 24 e dia 25 também, em Curitiba, um fórum pela segurança pública. E fui a Umuarama para a exposição rural naquela cidade, à margem da rodovia, encontrei trabalhadores simples vendendo mandioca, fui conversar com eles e indaguei o custo da mandioca que vendiam ali à margem da rodovia, pesando com uma balança rústica, antiga, e o preço da mandioca é R$ 2,50 o quilo. Eu imaginei quantos quilos de mandioca precisa um trabalhador arrancar da terra para conseguir a sobrevivência da sua família. E me lembrei desse monumental assalto aos cofres públicos praticado por servidores públicos regiamente remunerados, privilegiados ocupantes de cargos comissionados do governo, numa única operação proporcionando ao Brasil um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão. Esse contraste gritante, a venda da mandioca na beira da rodovia com o roubo no Texas, na aquisição de uma usina sucateada, velha, sem possibilidade de prestar qualquer serviço ao Brasil, num desperdício de mais de US$ 1 bilhão. Por essa razão, é evidente, senhor presidente, quem deseja repercutir aqui as aspirações da população brasileira tem que certamente repercuti-las com veemência e indignação. E eu confesso que a nossa veemência tem ficado aquém das exigências do povo brasileiro. A nossa indignação não é compatível com aquela indignação que encontramos pelas ruas do Brasil. E há aqueles que, através das redes sociais, dizem: não é hora do discurso da tribuna, é hora de ir para as ruas do Brasil. E eu indago: como ir para as ruas do Brasil? Respondo indagando: como ir para as ruas do Brasil? O povo iria conosco? Ou o povo está também desencantado com a oposição brasileira? Ou o povo está também inconformado com a ausência de lideranças exponenciais no país que possam guiá-lo na direção de um caminho onde o futuro seja solidariedade, igualdade social, justiça e liberdade? certamente nós correríamos o risco de ficar isolados nas ruas do Brasil se pretendêssemos fazer esse chamamento. E mais, no ano passado, quando as manifestações ocorreram e aparecia uma bandeira de qualquer partido em meio aos populares, esta bandeira era rasgada e queimada. Isto nos obriga a reconhecer que o desgaste é enorme. É do governo, sobretudo, mas é também da oposição. Porque brasileiros gostariam de ver uma oposição mais veemente, mais contundente. É por isso, senhor presidente, que nesta hora nós temos que defender a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no parlamento brasileiro. Nós não podemos ficar assistindo à eclosão dos escândalos que revoltam a gente decente deste país. A comissão parlamentar de inquérito é uma investigação política que complementa a judiciária e propõe transparência aos atos que estão sendo praticados. E, neste caso, sobretudo, oferece a oportunidade de um grande debate sobre a Petrobras. Esse debate é imprescindível. Esta empresa está sendo assaltada há bom tempo. Ela era a 12ª maior empresa do mundo. Hoje, o seu lugar é o 120º entre as empresas no mundo. Esta empresa de saúde financeira inabalável hoje tem uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares e é a empresa mais endividada no mundo. E a administração desta empresa vem produzindo escândalos em série. Não há como não propor comissão parlamentar de inquérito. Na Câmara dos Deputados já há uma iniciativa, através de projeto de resolução, para furar a fila, já que o regimento impede a instalação de CPI quando existem 5 comissões já propostas. Aqui no Senado, a nossa sugestão, e amanhã o senador Aécio Neves, que é presidente do PSDB, reunirá a nossa bancada para discutir que estratégia devemos adotar. Desde já sugiro que tentemos 2 vias, a da CPI mista ou a da CPI no Senado. Devemos redigir 2 requerimentos e recolher assinaturas. Se viabilizarmos a CPI mista, melhor. Se não a viabilizarmos, tentemos a CPI no Senado Federal. Eu pretendia, inclusive, iniciar a coleta de assinaturas no dia de hoje, mas em respeito ao presidente do meu partido, senador Aécio Neves, que pretende a reunião na tarde de amanhã, vamos aguardar para iniciar a coleta de assinaturas. Mas os requerimentos já estão redigidos e prontos para esta tentativa. Longe de mim gerar falsa expectativa. Sei que as nossas tentativas de instalação de CPI no Senado se frustram na ausência de número suficiente para atender às exigências regimentais. Mas é nosso dever tentar. Faço um retrospecto. Em 2009... diante de denúncias de corrupção na gestão da Petrobras, propusemos uma comissão parlamentar de inquérito. Houve verdadeira operação de guerra para impedir a sua instalação. Não conseguiram evitar a instalação da CPI. Mas a mesma operação de guerra se deu para inviabilizá-la depois de instalada. E o governo assumiu o comando e a relatoria. impediu a aprovação de requerimentos, simples requerimentos para depoimentos ou requerimentos mais eloquentes para a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Desaprovaram requerimentos que propunham requisição de documentos, de provas materiais, de auditorias que deveriam ser realizadas pelo Tribunal de Contas da União. Em decorrência dessa operação para escamotear a verdade, impedindo uma investigação de profundidade, nos retiramos no dia 10 de novembro de 2009, nos retiramos definitivamente desta comissão e aproveitamos o material consistente que recolhemos até aquela data para o encaminhamento de 18 representações ao Ministério Público, enfeixando uma espécie de relatório final, paralelo, antecipado da oposição, com o intuito de contribuir para o esclarecimento de pontos tão controvertidos da gestão à época da Petrobras. Portanto, foram 18 representações. Além dos requerimentos que ficaram nas gavetas do Senado, e nesta última semana tivemos a oportunidade de aprovarmos dois deles. Um que pede a auditoria do Tribunal de Contas nas obras da usina Abreu e Lima, em Pernambuco. À época da CPI, estabelecemos um comparativo de preços com obras do gênero em outras partes do mundo e chegamos à conclusão que, àquela época, o superfaturamento previsto da usina Abreu e Lima seria de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Nesta semana que passou, o Senado aprovou o requerimento e o Tribunal de Contas da União poderá realizar a auditoria e comprovar, na comparação de preços, o volume de recursos desperdiçados pelo governo brasileiro através da Petrobras na construção desta obra. A época prevista para 4 bilhões de dólares, hoje, custo final incalculável, certamente ultrapassando 20 bilhões de dólares. Aliás, senhor presidente, nós tínhamos um parceiro nesta obra. O parceiro era o senhor Hugo Chávez, da Venezuela. A Venezuela se associou a este empreendimento com um percentual de 40%. E não repassou um centavo sequer. Hoje, eu vejo na imprensa, no jornal, se não me falha a memória, Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que o governo brasileiro celebrou um acordo via Petrobras para eximir o governo da Venezuela dessa responsabilidade de aportar 40% do custo da obra na construção da usina Abreu e Lima. O que não se revelou, no entanto, foi o que nós revelamos durante os trabalhos da CPI em 2009. O senhor Hugo Chávez se recusou a repassar recursos para a obra, alegando que o superfaturamento era exagerado. Imagine o senhor Hugo Chávez, o campeão latino-americano do superfaturamento, que presidia um governo, além de despótico, corrupto, que esmagava o seu povo, empurrando-o para uma crise social sem precedentes e adotando procedimentos autoritários e agindo desonestamente no trato dos negócios públicos. Pois bem, Hugo Chávez considerava a usina Abreu e Lima um superfaturamento monumental e se recusava a contribuir para a sua construção. Hoje, o Jornal Estado de São Paulo revela que houve um acordo com o governo brasileiro através do ex-presidente Lula para que a Venezuela não tivesse que repassar esses recursos. Mas a justificativa verdadeira é a de que o senhor Hugo Chávez considerava a obra superfaturada.